Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 22 de novembro, foi o dia em que foi assassinado o presidente americano John Kennedy. Foi na cidade de Dallas, no Texas, em 1963. Lá fora hoje, 9 graus centígrados. Eu vou estar, como sempre, na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Zuber Altayeb. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump diz que não vai levar Hillary Clinton a tribunal e anuncia a retirada de acordo comercial. Um tribunal egípcio anula mais uma sentença ao antigo presidente. Primeira meia hora da nossa programação, como sempre dedicada à Angola, ativista libertado após 8 meses de prisão.
Medo é algo que eu já perdi faz tempo, porque aquilo que se aprende, que aprendi na cadeia, em nenhuma universidade do mundo poderia aprender.
Vamos falar do orçamento, em que aparentemente gastos da presidência são maiores do que todos os outros ministérios, e vamos falar também de confrontos no SUMB entre professores e as autoridades.
Agora, quanto à calma que o senhor ministro pede, nós já estamos calmos há muito tempo. Neste momento, a nossa calma chegou ao limite.
E vamos também falar da Jamba, foi o quartel-general da UNITA durante a guerra. As autoridades parece que querem fechar o local. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais, como sempre com Amâncio Miguel.
O presidente americano eleito, Donald Trump, não vai prosseguir com as investigações à sua adversária Hillary Clinton no que diz respeito à polêmica dos e-mails, de acordo com a cadeia televisiva MSNBC. Kellyanne Conway, antiga diretora da campanha de Trump e assessora do futuro presidente, disse que não pretendia avançar com o processo. Na primeira entrevista concedida após a sua vitória ao Wall Street Journal, Trump já tinha afirmado que a ideia não estava afinal muito amadurecida. Recorde-se que o caso dos e-mails de Clinton foi o cavalo de batalha da campanha do republicano, que ameaçou contratar um procurador para investigar a antiga secretária de Estado.
O presidente eleito Donald Trump decidiu, entretanto, retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, ou TPP, um acordo comercial que foi a base de Barack Obama para o envolvimento com as nações asiáticas. Trump deseja, em vez do acordo, que representa 40% do comércio mundial, negociar acordos separados que sustenta serem mais favoráveis aos trabalhadores americanos. Na terceira meia hora de emissão, vamos voltar a este tema.
As Nações Unidas anunciaram que estão a verificar-se um grande número, cada vez maior, de iraquianos deslocados pela operação militar para recuperar a cidade de Mosul, que foi tomada pelos militantes do Estado Islâmico. A ofensiva começou há mais de um mês, envolvendo forças do governo iraquiano e milícias xiitas. Mosul é a segunda maior cidade do Iraque e foi tomada pelo grupo Estado Islâmico há 2 anos. Segundo as Nações Unidas, os confrontos já fizeram mais de 60 mil deslocados.
Um tribunal egípcio anulou hoje uma condenação à prisão perpétua contra o ex-presidente Mohamed Morsi, destituído em 2013 pelo exército, informou uma fonte judicial e o advogado do ex-estadista. Na semana passada, Morsi viu anulada uma pena de morte por um outro tribunal no Egito, onde é acusado de espionagem a favor dos movimentos palestino Hamas, Hezbollah libanês e do Irão. No entanto, Morsi continuará a cumprir 20 anos de cadeia por ter sido responsabilidade na tortura e detenção ilegal de manifestantes junto ao Palácio Presidencial em 2012.
O principal partido da oposição na África do Sul diz que a polícia prometeu investigar as acusações de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. Segundo a Aliança Democrática, DA, a investigação será feita pelos HAWKS, uma unidade especializada em grandes crimes, incluindo a corrupção. O pedido foi submetido pelo DA depois de uma investigação indicando que a família empresarial Gupta interferia no governo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades angolanas libertaram o ativista Francisco Gomes, Dago Nível Intelecto, que se encontrava a cumprir uma pena de prisão por desrespeito a um tribunal que julgava na altura 17 outros ativistas. O jovem angolano, que cumpria pena de prisão desde março por ter gritado no tribunal de Luanda que o mediático julgamento dos outros ativistas era uma palhaçada, foi libertado na segunda-feira, após 8 meses de cadeia. O Koko Mokuta foi falar
depois
com o
de
ativista.
Depois de 8 meses de prisão, Dago Nível diz que o medo não faz parte do seu dicionário, mas afirma estar triste por ter sido condenado por expressar apenas aquilo que sentia.
Medo é algo que eu já perdi faz tempo, porque as injustiças que existem no país, o estado lastimável que existe no país, para olhar, pelo menos olhando para o bairro em que eu vivo, dá-me força e garra para que o medo se afaste de mim, para que o medo não seja uma realidade dentro de mim. Então não existe medo, eu não tenho medo de nada.
O ativista fez estes pronunciamentos um dia após a sua libertação no seu bairro, acrescentando que aquilo que a cadeia lhe ensinou não aprenderia em qualquer universidade do mundo.
Estar na cadeia foi uma espécie de treinamento, foi uma espécie de ensinamento, porque aquilo que se aprende, que aprendi na cadeia, em nenhuma universidade do mundo poderia aprender. Para mim, o mais caricato foi mesmo o contato com muita gente presa ilegalmente, muita gente presa na base com prisões preventivas expiradas, em condições desumanas. Ver aquela toda a situação, para mim, foi aterrorizador e muito caricato. Saber que ainda, num país que se diz democrático, existe um sistema de opressão até dentro das próprias cadeias.
Dago apelou aos angolanos a participarem na manifestação do próximo sábado para exigir a justiça em relação à nomeação da filha do presidente da República para a direção da Sonangol. A capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
E vamos agora para o Sul, para o Kwanza Sul. O Dia do Educador foi hoje assinalado no Sumbe por tumultos e detenções. O nosso correspondente, Fernando Caetano, disse-nos que tudo começou quando o ministro da Educação, Pida Simão, ao entrar no pavilhão onde decorriam as cerimónias, foi abordado por um professor que lhe entregou uma carta, aparentemente com os problemas a que fazem face. Esse indivíduo foi arrastado por elementos da polícia, algemado e levado para a esquadra. Mais de 200 professores, indignados com isso, manifestaram-se depois na rua, dirigindo-se à Direção Provincial de Educação, exigindo também o pagamento de salários que lhes são devidos. A polícia entrou em ação para dispersar os manifestantes. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, disse que o sindicato está a preparar uma greve à escala nacional se as suas reivindicações não forem ouvidas.
Agora, quanto à calma que o senhor ministro pede, nós já estamos calmos há muito tempo. Neste momento, a nossa calma chegou ao limite e, no entanto, nós lançamos um deadline ao executivo angolano que, se até 28 de fevereiro, as questões de atualização de categorias, as questões que têm a ver com o reajuste de salários face à inflação que corrói os salários dos professores, porque nós dizemos, grande parte de nós não temos salários. 45 mil kwanzas hoje, queremos é dizer aos governantes, aqueles que fazem a política, se com 45 mil kwanzas, eles teriam a capacidade de viver ou sobreviver. Daí que até 28 de fevereiro, se essas questões não forem tidas em conta, não forem revistas, reajuste de salários, atualização de categorias, a partir de março, todos os secretariados provinciais estão orientados a realizarem assembleias provinciais representativas para se decidir a uma greve nacional. Este é o nosso ponto assente e nós não abdicaremos disso, que é constitucional e que consta também da lei da greve.
Era Guilherme Silva, do Sindicato Nacional dos Professores de Angola. Voltamos para Luanda, onde a oposição parlamentar contesta o Orçamento Geral de Estado, OGE, para 2017, considerando-o irrealista e despesista. Só para exemplificar, a Casa CE diz, por exemplo, que a dotação atribuída à Presidência da República é superior a todos os departamentos ministeriais juntos, mais o orçamento da Assembleia Nacional. O OGE, que suporta mais de 7 trilhões de kwanzas, está neste momento a ser discutido na especialidade, depois de ter sido aprovado na generalidade pelos votos do MPLA e da FNLA e com os votos contra da UNITA, Casa CE e PRS. Manuel José.
A ideia que está a ser vendida pelo Executivo de se diversificar a economia nacional não passa de uma propaganda política, diz Lionel Gomes, da Casa CE. A segunda maior força na oposição acredita que o Orçamento Geral do Estado, aprovado na Generalidade, é irrealista e despesista e nada tem a ver com os interesses e anseios dos angolanos. Lionel Gomes questiona-se como diversificar a economia com este tipo de OGE.
Não pode haver diversificação da economia quando o orçamento do Presidente da República e os seus gabinetes, ele sozinho, portanto, é superior a todos os outros gabinetes ministeriais, incluindo a Assembleia Nacional e os setores que podem efetivamente trabalhar na perspectiva da diversificação da economia.
Na mesma linha de pensamento, a UNITA chama a atenção para a falta de interesse que se dá ao setor social.
Nós temos que virar os nossos orçamentos para aquilo que é o bem social. Há muito pouca verba, há muito pouca atenção para aquilo que é o social, para a educação, para a saúde, para a cobertura das necessidades básicas. Continuamos a ver a agricultura a receber somas irrisórias. Neste momento tem cerca de 0,4% apenas do orçamento. O Executivo parece estar mais preocupado em fazer qualquer coisa de show-off na aproximação das eleições, para dizer inaugurou-se mais isso, fez-se mais isso, mais aquilo, simplesmente obras eleitoralistas.
Vice-presidente da UNITA e deputado Raul Danda, o economista e deputado pela bancada parlamentar do MPLA, Manuel Nunes Júnior, disse em recente entrevista à imprensa pública que este orçamento é o possível pelas condições em que se encontra a economia angolana. Nunes Júnior disse ainda que a proposta do OGE pretende receber alguns contributos nesta fase de discussão na especialidade para enriquecer ainda mais o documento. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar de uma das grandes organizações humanitárias do mundo. Falamos da Cruz Vermelha. Mas em Angola, a Cruz Vermelha, presidida por Isabel dos Santos, está em crise. 6 meses de salários sem atraso e a Cruz Vermelha Internacional cortou-lhes o apoio. O João Marcos teve acesso ao dossiê.
Os atrasos salariais, que afetam mais de 100 funcionários em todo o país, são descritos como um de vários males de uma organização que não realiza assembleias desde 2006, o ano da eleição de Isabel dos Santos. De acordo com os secretariados provinciais, a Cruz Vermelha de Angola, suplantada pelas congêneres da Namíbia e de Cabo Verde em termos de funcionamento, viu o Comitê Internacional da Cruz Vermelha cortar-lhe o financiamento para projetos que reforçariam a assistência humanitária. A desorganização, dizem as mesmas fontes, está na base deste corte, que se junta a um outro, o do Ministério da Saúde, organismo que assegurava os ordenados. Quem testemunhou o trabalho da CVA em tempo de conflito, como é o caso do João Guerra, que esteve no movimento de paz da Igreja Católica, admite que sente saudades, ainda que o contexto seja diferente.
Uma organização que vela pelas pessoas, não tanto pelas pessoas que sofrem guerra, mas pelas pessoas que sofrem muitas catástrofes naturais. Aparece que a Cruz Vermelha não está só, não esteve só em Angola, esteve em outros países do mundo que não tiveram guerras, mas que surgiram para cobrir o déficit que as próprias sociedades, os governos, se calhar não podiam cobrir, não podiam dar resposta imediata.
Conhecida a figura da cidade civil, João Guerra olha para a saúde, numa altura em que a proliferação do lixo agita as cidades, e lança um aviso.
Não seria bom desaparecer tal como desapareceu. Estava, durante um tempo, aparecia na luta contra o SIDA não acabou no mundo, e estava a aparecer em algumas epidemias que apareceram aqui e ali, ainda com a probabilidade de surgir a própria cólera que não está ligada à guerra. São N questões que o ser humano sofre que precisa desta organização.
Por via de telefonemas e de SMS, a Voz da América tentou contactar o secretário-geral, Walter Kifika, apontado em relatórios como tendo dado destino errado a largos milhões de kwanzas, mas sem sucesso. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. O João Marcos estava em Benguela. Nós aqui na Voz da América reportámos recentemente sobre uma onda de crime no Uíge que estava a preocupar as populações locais. Assaltos à mão armada, assaltos à residência, mesmo assassinatos entre os crimes cometidos. Pois agora, a polícia diz que 16 cidadãos acusados de assalto à mão armada foram presos, conforme nos diz o Muniz Francisco.
A informação foi prestada no último fim de semana aos órgãos de difusão local pelo diretor provincial de investigação criminal, Manuel Constantino. São no total 16 cidadãos acusados de praticar crimes de roubo e posse ilegal de armas, dos quais 11 estão envolvidos em assaltos a residências.
11 são de indivíduos envolvidos em crimes de roubos qualificados em residência, com emprego de arma de populações na calada da noite, com subtração violenta de valores monetários e eletrodomésticos e com realce também para as botijas de gás de 12 kg. Temos também a realçar a presença de um grupo de 5 indivíduos que vieram de Luanda, estiveram em Maquela e depois no município de Adamba tentaram acessar através do ATM para a subtração de valores, onde um deles foi encontrado na posse de 57 cartões de multicaixa de variados bancos, cujo modo operando desse tipo de grupos é na tentativa de persuadirem aqueles cidadãos que não têm a possibilidade de conseguirem aceder ao ATM. Naquela tentativa, eles entregam, eles fazem a subtração os valores e entregam os ATMs que estão caducados.
O diretor acrescentou ainda que outros 5 são provenientes de Luanda e que haviam beneficiado do indulto presidencial recentemente e que voltaram a cometer crimes.
Mesmo no grupo que estamos a apresentar, existem jovens que foram recentemente soltos na amnistia e no indulto. É só vermos que temos um horizonte dos indivíduos indultados desde o ano passado, cerca de mais de 30 e tal elementos que já foram outra vez trazidos à barra da justiça. E dos amnistiados também temos um elevado número que volta e meia vão delinquindo e naturalmente voltam outra vez à barra da justiça.
Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a nossa terceira meia hora, onde vamos falar da presidência de Donald Trump. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com, e pode-nos mandar as suas sugestões de notícias, pode-nos mandar fotos, vídeos, através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É um local de grande significado histórico, pelo menos no que diz respeito à Guerra Civil de Angola. Falamos da Jamba, que durante anos, na província de Cuando Cubango, foi o quartel-general da UNITA durante a Guerra Civil. Não deixava de impressionar aqueles que lá se deslocavam pela ingenuidade demonstrada na sua construção. Pois agora parece que as autoridades querem fechar o local e transferir os poucos milhares de pessoas que ainda lá vivem. Armando Chicoca.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro no Quando Cubango, Adriano Sapingala, disse que até aqui desconhece-se as principais motivações que pode levar a desativar as infraestruturas do antigo bastião do Partido do Galo Negro.
Inclusive, há alguma movimentação de desativar as chamas. Sobretudo, mês passado, tivemos que ir interceder junto do governo provincial para que respeitassem a vontade das populações de quererem se manter naquela localidade. Não haja todo o custo e interesse de se querer apagar a história e, sobretudo, tirar a jamba do mapa da bola. Quer física, mente ou não, a jamba faz parte da história da Angola. Continuar nesse intuito de se desativar a jamba, claramente que esta situação não vai ajudar esses intentos. Porque há populares que estão na jamba há mais de 30 anos. Têm filhos que nasceram ali, têm filhos que cresceram ali, hoje estão a casar ali. A jamba é uma localidade em que há cidadãos angolanos que também já partilharam um pouco de si com aquela parcela do território. Não há necessidade de forçá-los a abandonar a jamba. E sobretudo por razões inconfensas, porque praticamente até hoje não se diz qual é a real motivação para essa desativação da jamba. E é exatamente nessa estratégia que se tem estado a destruir aos poucos as poucas infraestruturas que ainda restam da jamba. É uma grande justiça que se pretende fazer. A própria jamba hoje tem uma estrutura, um quartel militar construído de raiz, que simplesmente se quer ignorar. Também há ali aquela pista que tem estado a ajudar bastante na movimentação por ponte aérea nessas deslocações para aquela zona. Então, essas infraestruturas todas já não têm peso. Isso para não falar das próprias habitações das pessoas. Já não têm peso e simplesmente se pretende desativar a jamba e levar as populações para um outro ponto, onde depois têm de recomeçar tudo do zero. É uma atitude, é uma ação que nós desencorajamos e pedimos claramente compreensão por parte das autoridades.
Quantas pessoas, mais ou menos, até hoje ainda vivem lá na jamba?
A jamba tem acima de 3 mil pessoas. E repare que estamos a falar da sede da jamba. Ainda podemos ir acima de 6 mil populares a nível das posições satélites e a própria jamba. E, aliás, essas estruturas existentes são as que têm albergado as próprias estruturas do governo até aqui. Então, é preciso que se refira que onde trabalha a administração comunal, onde trabalha até o próprio comitê do MPLA, onde trabalha, onde funciona o centro médico e tudo, são todas estruturas deixadas naquele tempo pela UNITA. Então, até hoje, são essas infraestruturas que têm albergado exatamente as instituições do Estado a nível daquela localidade.
E o MPLA paga renda?
Infelizmente não, não pagam renda. Na verdade, bem que deveriam, bem que deveriam.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. 11 equipas podem garantir hoje e amanhã um lugar nos oitavos de final desta competição. Para já foram apurados 5 clubes, nomeadamente o Arsenal, o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E em Lisboa temos Sporting Real Madrid num jogo do grupo F, onde Borussia Dortmund já está apurado, o Real Madrid apura-se com uma vitória. Sporting em terceiro lugar com 3 pontos, tem que ganhar. Caso contrário, vai à vida. Mas vai ser muito difícil. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
O que a gente pode prometer é a nossa confiança como equipa coletiva e também com algumas referências individuais, porque também as temos. E de confiança, porque sabemos que vamos jogar. Quanto a mim, é a melhor equipa do mundo, é o Real, pelo menos é a equipa que é vencedora da Champions.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na primeira volta, o Sporting fez uma excelente exibição em Espanha, perdendo por 2-1 quase a terminar o jogo. O guarda-redes do Sporting é Rui Patrício.
Vai ser um jogo em que queremos ter um final diferente. Sabemos o jogo que fizemos em Madrid, demonstramos a todos que somos capazes de fazer um excelente jogo contra o Real Madrid. Vamos fazer o nosso melhor para termos um final diferente, que é, que é vitória, que é isso que nos interessa.
Era Rui Patrício, guarda-redes do Sporting, que hoje vai ter como função tentar parar os tiros do seu colega da seleção, Ronaldo. Outra equipa portuguesa, o Porto, também está em ação num jogo do Grupo G, onde aí está tudo em aberto. O grupo é comandado pelo Leicester de Inglaterra, que recebe o Bruges da Bélgica em último. O Porto, em segundo com 7 pontos, está na Dinamarca para defrontar o Copenhague em terceiro com 5. Se ganhar, o Porto passa à fase seguinte. Amanhã há mais. Uma pequena notícia aqui sobre a Guiné-Bissau. O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, disse que o governo vai assumir as despesas de participação do país na fase final da Taça das Nações Africanas. A Guiné-Bissau, recorde-se, participa pela primeira vez no CANA, a disputar em janeiro no Gabão. A Federação vai ter que apresentar ao governo um orçamento detalhado. Aqui nos Estados Unidos, a Federação de Futebol demitiu o treinador da Seleção Nacional, o alemão Jürgen Klinsmann. Isto 6 dias após a derrota por 4-0 dos Estados Unidos frente à Costa Rica num jogo de qualificação para o Mundial. Essa derrota, poucos dias depois de outra, frente ao México por 2-1. Klinsmann estava no comando da seleção americana há 5 anos. Chegou o tempo de dizer Auf Wiedersehen. O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, disse que um dos problemas a que o país faz face é a falta de cultura democrática. Ramos Miguel foi ouvir opiniões.
Para o analista político Egídio Plácido, existe cultura democrática em Moçambique, o que é necessário é aperfeiçoar essa democracia.
A nossa democracia ainda é muito incipiente. Precisamos de fortalecer as nossas instituições democráticas. No dia que conseguirmos fazer isso, eu acho que essa pertença ou essa sensação de falta de cultura democrática poderá um dia desaparecer. Mas não acho que haja falta de cultura democrática.
Para o também analista político José Machicame, o que deve haver é, se calhar, um déficit democrático, porque em Moçambique existem instituições e práticas que são típicas e normais numa democracia.
É óbvio que essas práticas e a atuação dessas instituições é enferma de uma democracia que ainda é muito imatura. É natural, se em estados com democracias seculares, digamos, ainda se apontam práticas autocráticas, práticas ditatoriais ou até mesmo tirânicas, não seria num país que teve a sua primeira constituição multipartidária em 1990.
Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da cultura democrática ou falta dela em Moçambique. Isso na segunda meia hora, portanto, a cargo do Eduardo Ferro, aqui na capital americana, neste momento 12 horas e 27 minutos e meio, e quero já chamar a atenção que na terceira meia hora vamos falar da política americana. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música angolana de Carlos Buriti, Malalanza. Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de novembro de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Trump promete acabar com o acordo comercial transpacífico. Iraque, número de deslocados sobe em Mosul. África do Sul, polícia promete investigar acusações contra Zuma. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta. E também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, falando numa palestra organizada pelo Instituto Superior de Relações Internacionais. O ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, disse não haver clareza no atual diálogo político moçambicano e alertou para a falta de cultura democrática no país. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Algumas pessoas reagiram de forma muito contundente ao pronunciamento do antigo estadista moçambicano, questionando qual foi a clareza que não houve ontem para se não concluir o processo de implementação do Acordo Geral de Paz assinado em 1992 em Roma. O analista Julião Kumbana questiona qual foi a clareza do fato de Joaquim Chissano ter permitido a existência da RENAM armada durante 10 anos no seu consulado como presidente da República. Para o analista político Egídio Plácido, existe cultura democrática em Moçambique, o que é necessário é aperfeiçoar essa democracia.
A nossa democracia ainda é muito incipiente, precisamos de fortalecer as nossas instituições democráticas. No dia que conseguirmos fazer isso, eu acho que essa pertença ou essa sensação de falta de cultura democrática poderá um dia desaparecer, mas não acho que haja falta de cultura democrática.
Para o também analista político José Machicame, o que deve haver é se calhar um déficit democrático, porque em Moçambique existem instituições e práticas que são típicas e normais numa democracia.
É óbvio que essas práticas e a atuação dessas instituições enferma de uma democracia que ainda é muito imatura. É natural, se em estados com democracias seculares, digamos, ainda se apontam práticas autocráticas, práticas ditatoriais ou até mesmo tirânicas, não seria num país que teve a sua primeira constituição multipartidária em 1990 que teria instituições e padrões de democracia já normalizados, digamos. Portanto, acredito que sim, porque nós tivemos uma primeira república, se assim quisermos, que tinha um estilo de governação centralizado, um Estado monopartidário, e isto modelou a cultura das nossas instituições políticas e dos nossos políticos também.
Chissano afirmou que a falta de cultura democrática impede o avanço do diálogo político, mas para Egídio Plácido, a existência desse processo negocial já é uma demonstração de cultura democrática.
Em que se há um problema controverso entre as partes, há um espaço, há um palco que é criado para que haja esse diálogo político. Portanto, a esse nível, ao meu ver, nunca faltou a cultura democrática como tal. Temos que aperfeiçoar. Nós temos instituições muito fracas, temos instituições que, na sua maioria, ainda não estão abertas para aquilo que é o multipartidarismo na sua essência. Ainda temos as nossas instituições, na sua maioria, com muita influência partidária, mas fruto daquilo que foi a orientação política depois da nossa independência.
E a pergunta que se faz relativamente a este processo é qual deve ser o papel dos mediadores?
Será muito importante que os mediadores façam uma engenharia que faça com que o sentido de perda desse poder seja, se calhar, mitigado para as duas partes, para que possam ter disponibilidade para negociar um acordo final, exatamente por causa das implicações que isto vai ter ao nível da correlação de força dos dois lados.
O analista entende que se trata de um processo muito difícil.
Um processo negocial implica necessariamente perda de poder, ou perda de parcelas, tanto de um como do outro lado, porque não se pode olhar para o poder apenas na perspectiva de quem está a controlar o Estado ou de quem está a governar, porque a RENAM, sobretudo a direção da RENAM, tem um poder que deriva da gênese da própria RENAM. A RENAM tem um braço armado que lhe dá um trunfo muito importante em todo tipo de negociações que incete com o governo da Frelimo. E a RENAM está convencida que só consegue as cedências que eventualmente vier a conseguir ou que tenha conseguido no passado através da pressão militar, através do braço armado. É exatamente este poder que o governo quer tirar da RENAM.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. O governo da África do Sul quer ajudar as vítimas das recentes inundações, incluindo imigrantes moçambicanos, no bairro de Alexandra, em Joanesburgo, atribuindo casas ou terrenos para a construção de habitação. Mas um grupo de sul-africanos opõe-se a essas intenções do governo e exige a deportação dos imigrantes ilegais para os seus países de origem. Simeão Pongwan.
Alguns imigrantes moçambicanos afetados pelas enxurradas não têm documentos de residência permanente nem empregos formais. Outros trabalham como empregados domésticos em pequenos negócios informais de outros moçambicanos ou de sul-africanos. Elsa Ingwane é imigrante ilegal. Trabalha como empregada de casa e numa pequena loja de produtos de consumo de um moçambicano com residência permanente na África do Sul.
Há quanto tempo que trabalha para o alemão?
Há 4 anos atrás.
Há 4 anos? Mas por que está há 4 anos com ele e não arranja outra empresa?
Acho a ver que estou a trabalhar bem, estou a gostar do meu trabalho.
Okay. O que é que faz com o dinheiro que ganha aqui?
O dinheiro que eu ganho aqui? Tento organizar a minha vida em casa.
O que é que faz concretamente em casa?
Construir e ajudar a família, muita coisa.
Está a construir ou já construiu?
Construí, mas ainda estou a construir. Yeah.
Acha que vale a pena?
Yeah.
Elsa Ingwane está muito feliz com o seu trabalho, com o qual consegue sustentar sua família em Moçambique. Porém, o mesmo não acontece com Joaquim Gazani, que vive na África do Sul há 16 anos. Depois de perder emprego na construção civil, Joaquim Gazani decidiu parar nas ruas de Joanesburgo como mendigo.
Estou na rua há bom tempo, quero ir para casa, mas já não sei se a minha família existe. Meu,
há quanto tempo que está aqui na África do Sul?
Estou aqui há 16 anos.
Aqui na rua, pelos vistos, está a sofrer?
Já, estou a sofrer aqui.
Quanto dinheiro consegue por dia?
Depende dos dias, outros dias. Às vezes sai com 100, 200, depende dos dias.
Tem esposa aqui? Tem filho aqui?
Sim.
Então, quando é que pensa de fato sair? Só em dezembro que pode ir para casa?
É, agora de momento ainda quero organizar qualquer coisa.
Joaquim Gazani diz que desconhece o paradeiro dos seus familiares em Maputo. Sem documentos de residência permanente na África do Sul ou teto fixo, Joaquim Gazani perdeu-se e já ninguém conhece o seu paradeiro, mesmo na esquina habitual em Brafantin, perto da Universidade de Wits. São muitos moçambicanos que perderam contato com seus familiares em casa e são dados como perdidos na África do Sul. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwan. Na Voz da América vamos agora passar para a Guiné-Bissau. Um novo movimento de cidadãos guineenses contra a crise política defende um governo popular para 10 anos. Esta posição foi hoje tornada pública numa entrevista à Voz da América por um dos organizadores das manifestações. A entrevista foi concedida ao nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, depois do cancelamento de uma marcha que estava agendada para esta manhã.
A concentração que estava prevista na sede do governo acabou por ser interrompida depois de um grupo de polícias terem ordenado a dispersão dos protagonistas da manifestação sob ordens superiores. Contudo, os líderes do movimento afirmam que não vão desarmar-se até que as suas reivindicações se efetivem, ou seja, romper com o sistema através de uma ruptura do atual quadro político e instaurar uma nova ordem política e social no país. Uma ordem da qual, de acordo com Saturnino de Oliveira, uma das caras do movimento, deve nascer um governo popular com duração mínimo de 10 anos e objetivos específicos.
Resgatar o Estado, resgatar o Estado significa mandar todos os políticos e a classe política em geral para casa. Depois disso, vamos criar uma comissão, quer dizer que o povo vai criar uma comissão nacional, para que essa comissão possa definir o perfil de pessoas que eventualmente vão ocupar cargos das autoridades da República.
Uma agência que para muitos é inoportuna, mas que na perspectiva do movimento é a única saída plausível para tirar o país das incessantes instabilidades políticas e a pobreza extrema do povo guineense. O movimento Passora de Povo acredita mesmo nos seus objetivos, porquanto, segundo Saturnino de Oliveira, as suas ações não vão se limitar apenas às manifestações de rua, mas também às outras iniciativas de consciencialização dos guineenses sobre a necessidade de corrigir a situação, porque passa a Guiné-Bissau há várias décadas.
O nosso método não é simplesmente uma manifestação. Também estamos a trabalhar, estamos a sensibilizar a população, estamos a falar com o povo em geral, no sentido de virarmos a página esta crise quase, não digo crónica, porque se for crónica não teremos capacidade de curar, mas uma crise que já se alastra há mais de 20 tal anos, ou 40, para não dizer.
Cidadãos guineenses agrupados em movimento Passora de Povo mantêm-se firmes em combater o sistema político na Guiné-Bissau e criar um governo popular para os próximos 10 anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No Brasil, o depoimento do ex-senador Delcídio Amaral, primeira testemunha de acusação na ação penal contra o ex-presidente brasileiro Lula da Silva na Operação Lava Jato, foi marcada por uma ríspida discussão entre advogados, promotores e o juiz federal Sérgio Moro. Patrick Vaz, nosso correspondente no Brasil, com mais pormenores.
Depois de seguidas interrupções dos advogados do ex-presidente no momento em que o Ministério Público interrogava a testemunha, o juiz Sérgio Moro se irritou e acusou a defesa de Lula da Silva de estar tumultuando o processo.
É que eu gostaria de, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações sem que Vossa Excelência interferisse. Antes de
a defesa pode fazer as ponderações no momento próprio. Agora nós estamos ouvindo testemunha. E a palavra está com o Ministério Público.
Essa
é inapropriado, doutor.
Mas
está,
eu posso...
tumultuando a audiência.
Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico.
Estão tumultuando a audiência.
Porque o juiz preside, o regime é presidencialista, mas o juiz não é o dono do processo.
Certo. A defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem, atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova como a defesa.
No depoimento, Delcídio Amaral disse que a distribuição de cargos nas estatais para atender interesses partidários foi intensificada depois do Mensalão, quando o governo precisou construir uma nova base parlamentar. Que todos os diretores indicados sabiam que tinham que trabalhar pelos interesses dos partidos que os apadrinharam e que tinham, dentre das funções, que arrecadar propina. Delcídio afirmou, no entanto, não ter ciência da participação direta de Lula no esquema, mas que ele tinha total conhecimento. O ex-senador petista disse que nunca conversou com Lula sobre o assunto.
O presidente ele não entrava nos detalhes, mas ele tinha um conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras e as diretorias e os partidos que apoiavam os diretores. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabia disso aí. Toda a classe política sabia. Portanto, é uma coisa até surreal esse tipo de afirmação.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui em Washington, Voz da América. Congressistas republicanos e opositores ao acordo nuclear assinado em 2015 pela administração Obama e seis potências com o Irão estão a pressionar o futuro presidente Donald Trump a endurecer o acordo e não a suspendê-lo, como prometeu o então candidato republicano, que o considerou como o pior negócio de todos os tempos. Analistas lembram que, apesar das críticas, Trump não indicou o seu posicionamento final, o que lhe dá uma margem de manobra para endurecer em vez de abandonar totalmente o acordo. Álvaro Lugeranda.
Na campanha eleitoral, Donald Trump não deixou dúvidas sobre o que ele pensava acerca do acordo assinado pelo governo de Barack Obama com o Irã.
Never, ever, ever in my life have I seen any transaction.
Nunca, nunca, nunca em minha vida eu vi um acordo tão mal negociado como este com o Irã. E quero dizer isso mesmo. Nunca, disse Trump. Apesar dessa oposição clara contra o acordo, agora os seus mais ferozes adversários reconhecem que recusá-lo ou sair dele é ainda pior. Legalmente, os Estados Unidos podem simplesmente afastar-se do que os especialistas consideram ser um acordo internacional, portanto, não vinculativo. O antigo advogado do Departamento do Estado americano, Edward Swain, disse que não haverá consequências legais internacionais diretas se os Estados Unidos mudarem de opinião.
There would not be any direct international legal consequences if the US were to change its view.
Entretanto, as consequências políticas de uma eventual mudança de posição do governo americano são imensuráveis. Para analistas, qualquer decisão em sentido contrário não só irritaria os outros signatários do acordo, incluindo aliados europeus ansiosos para expandir os laços com o Irã, como poderia empurrar o relançamento do programa nuclear de Teherã. Edward Swain considera que opositores do acordo agora estão a abraçar esta ideia.
Responsible people in Congress, on both sides of the aisle, I think are going to realize.
Pessoas responsáveis no Congresso, em ambos os lados do corredor, vão perceber que a partir de uma perspectiva dos Estados Unidos, poderia ter sido um negócio melhor, mas neste momento, voltar a começar não é uma boa ideia, e que o melhor caminho é reforçar o controlo do governo iraniano, disse Swain. Os republicanos que no Congresso não conseguiram bloquear o acordo no ano passado pedem agora sanções mais duras contra o Irã, o que pode fortalecer a posição de Donald Trump numa eventual renegociação com Teherã.
My sense is that what the new administration is going to do is more strictly enforce the deal.
Penso que o novo governo vai aplicar o acordo de forma mais rigorosa, seguir o Irã de forma muito mais próxima e forte, em vez de abandonar o acordo, porque não seria bom para os Estados Unidos. Não seria de interesse nacional, considera Art Kittery, da Fundação para a Defesa das Democracias. Apesar da sua crítica severa ao acordo com o Irã, o presidente eleito Donald Trump não indicou, no entanto, qual será a sua decisão, o que, segundo analistas, dá-lhe uma boa margem de manobra.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. O presidente eleito americano, Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, um acordo comercial que foi a base de Barack Obama para o envolvimento com as nações asiáticas. Paulo Oliveira.
Trump deseja, em vez do acordo, que representa 40% do comércio mundial, negociar acordos separados que sustenta serem mais favoráveis aos trabalhadores americanos. Os analistas consideram que o abandono do acordo abre novas oportunidades para a China, que não fazia parte, aliás, do TPP. Os negociadores trabalharam durante 7 anos no projeto, que os apoiantes sustentam iria encorajar mais trocas comerciais entre as 12 nações, aumentar os rendimentos dos trabalhadores, incluindo proteções sobre a propriedade intelectual, proteger os direitos laborais dos trabalhadores e incorporar quesitos ambientais. Os críticos do acordo acusam mesmo de ter sido negociado em segredo, de ser obviamente favorável às grandes corporações, pois iria resultar na descida das mercadorias importadas. O Conselho das Relações Estrangeiras apoiou o TPP, indicando que o acordo iria beneficiar as empresas de manufatura, estimulando as exportações dos Estados Unidos, em especial os bens agrícolas. Embora alguns postos de trabalho americanos fossem perdidos em benefício de trabalhadores estrangeiros, iria resultar na baixa dos preços dos bens importados.
Continua sintonizado com a Voz da América. Mais de 10 mil pessoas morreram durante o surto de ébola na África Ocidental. Agora, as organizações sanitárias internacionais esforçam-se para tentar encontrar modos de evitar um novo surto daquele vírus letal.
O surto de 2014 foi o mais mortífero de sempre na África Ocidental. Especialistas de saúde dizem que os países declararam o fim do surto, mas prevalecem desafios e é preciso trabalhar mais para evitar cenários do género.
The virus can hang around in the body of people who have survived
A doutora Barb Martinson, do Centro de Controlo de Doenças, diz que o vírus poderá continuar com os sobreviventes e é possível que se propague e inicie outros surtos. De facto, diz a especialista, foram registados 7 casos de ressurgimento do vírus, 3 na Libéria, 3 na Sierra Leoa e 1 na Guiné. O diretor do Centro de Controlo de Doenças na Libéria, Dr. Desmond Williams, diz que agora estão melhor preparados, isto falando em relação aos países.
In March we had a case again in a remote part in Guinea, and a case one of the contacts from that.
Williams recorda que em março tivemos um caso numa área remota da Guiné. Um dos contactos da família mudou para a capital da Libéria, Monrovia. Mas como os dois governos estavam preparados, foi possível limitar o impacto desse surto que afetou 13 pessoas e 9 delas morreram. A Libéria, Sierra Leoa e Guiné foram os países mais afetados pela ébola na África Ocidental.
Our biggest focus in all three countries is on activities related to surveillance.
A doutora Barb Martinson, que lidera os programas nesses países, no Centro de Controlo de Doenças, diz que o foco é a vigilância, melhoria de laboratórios e recursos humanos. A equipa tem entre 50 a 60 pessoas, incluindo americanos nesses países que trabalham nisso. Apesar de ter sido declarado o fim da epidemia, os hospitais nos Estados Unidos continuam a monitorar. A doutora Colleen Craft, do Hospital Universitário Emory, em Atlanta, que tratou 4 casos de ébola, hoje dedica-se à doença.
Nebraska, Emory e Bellevue, all are in one group called NETEC, which is the National.
Ela diz que Nebraska, Emory e Bellevue estão todos num grupo chamado NETEC, que é o Centro Nacional de Formação em Ébola, cuja função é treinar pessoal médico dos Estados Unidos para o tratamento de doentes com o vírus da ébola. Os países mais afetados e organizações procuram recursos para combater novos surtos de ébola e acreditam que isso poderá ser possível com preparação, vigilância e cooperação comunitária.
Os Camarões reabriram a sua fronteira com a Nigéria, permitindo o reatamento das atividades comerciais 3 anos depois do seu encerramento, provocado pelas atividades do grupo Boko Haram naquela região. As autoridades camaronesas afirmam que a reabertura foi decidida depois de um decréscimo dos ataques de Boko Haram nos últimos 2 anos. Advertem, contudo, que todos os comerciantes indo e vindo da Nigéria têm que ser revistados e escoltados. O secretário-geral do mercado nigeriano de Gambari Ngara, Bakari Balja, afirma que o mercado foi reaberto, visto que os ataques acabaram e que o comércio entre os dois países deve recomeçar.
Thank God that things will be okay now. Because this place is a revenue generating place for both Nigeria, Cameroon and Chad.
Congratulamos, disse ele, com o facto das coisas estarem bem, porque este local é um gerador de rendimentos para a Nigéria, Camarões e Chad. Não nos podemos deixar manipular apenas porque um pequeno grupo de Boko Haram quer exercer o seu poder sobre nós. Boko Haram foi derrotado, restam apenas pedaços daquela organização. Midiwaya Bakari, o governador da região norteira dos Camarões, diz que a pobreza naquela região, onde existem muitos comerciantes e fazendeiros, será reduzida. Diz, contudo, que a movimentação de pessoas e de bens será controlada.
Começaram a transportar nigerianos. Parte hoje de Maiduguri até Gambaru.
Segundo Bakari, os mercadores podem agora sair de Maiduguri, a principal cidade do estado nigeriano de Borno. Referiu, contudo, que serão montados postos de controlo para verificar o conteúdo de todos os veículos, de modo a impedir o tráfico de armas para as mãos dos rebeldes. Quanto ao general Jacob Kodji, o comandante das tropas camaronesas envolvidas na luta contra o Boko Haram, diz que, apesar dos rebeldes não terem desencadeado um ataque de envergadura no último ano, os militares estão atentos e prontos para defenderem a população.
O front é estável, ele é calmo, a fronteira é ainda intacta.
Segundo o general Kodji, a fronteira neste momento encontra-se estável, mas advertiu que alguns dos combatentes do Boko Haram, em fuga, podem ainda encontrar-se escondidos em algumas aldeias da região. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E de seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. 11 equipas podem garantir hoje e amanhã um lugar nos oitavos de final desta competição. Para já foram apurados 5 clubes, nomeadamente o Arsenal, o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E em Lisboa temos Sporting Real Madrid num jogo do grupo F, onde Borussia Dortmund já está apurado. Real Madrid apura-se com uma vitória. Sporting em terceiro lugar com 3 pontos, tem que ganhar. Quase contrário, vai à vida. Mas vai ser muito difícil. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
O que a gente pode prometer é a nossa confiança, a nossa confiança como equipa coletiva e também com algumas referências individuais, porque também as temos. E de confiança porque sabemos que vamos jogar. Quanto a mim, é a melhor equipa do mundo, é o Real, pelo menos é a equipa que é vencedora da Champions.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na primeira volta, o Sporting fez uma excelente exibição em Espanha, perdendo por 2-1 quase a terminar o jogo. O guarda-redes do Sporting é Rui Patrício.
Vai ser um jogo em que queremos ter um final diferente. Sabemos o jogo que fizemos em Madrid. Demonstramos a todos que somos capazes de fazer um excelente jogo contra o Real Madrid. Vamos fazer o nosso melhor para termos um final diferente, que é a vitória, que é isso que nos interessa.
Era Rui Patrício, guarda-redes do Sporting, que hoje vai ter como função tentar parar os tiros do seu colega da seleção, Ronaldo. Outra equipa portuguesa, o Porto, também está em ação num jogo do grupo G, onde aí está tudo em aberto. O grupo é comandado pelo Leicester de Inglaterra, que recebe o Bruges da Bélgica em último. O Porto, em segundo com 7 pontos, está na Dinamarca para defrontar o Copenhague em terceiro com 5. Se ganhar, o Porto passa à fase seguinte. Amanhã há mais. Uma pequena notícia aqui sobre a Guiné-Bissau. O novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, disse que o governo vai assumir as despesas de participação do país na fase final da Taça das Nações Africanas. A Guiné-Bissau, recorde-se, participa pela primeira vez no CANA, a disputar em janeiro no Gabão. A Federação vai ter que apresentar ao governo um orçamento detalhado. Aqui nos Estados Unidos, a Federação de Futebol demitiu o treinador da seleção nacional, o alemão Jürgen Klinsmann. Isto 6 dias após a derrota por 4-0 dos Estados Unidos frente à Costa Rica num jogo de qualificação para o Mundial. Essa derrota, poucos dias depois de outra, frente ao México por 2-1. Klinsmann estava no comando da seleção americana há 5 anos. Chegou o tempo de dizer Auf Wiedersehen.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. O presidente americano eleito Donald Trump não vai prosseguir com as investigações à sua antiga adversária Hillary Clinton no que diz respeito à polémica dos e-mails enquanto ela era secretária de Estado. Kellyanne Conway, antiga diretora da campanha de Trump e assessora do futuro presidente, disse que não pretendia avançar com o processo. As Nações Unidas anunciaram que está a verificar-se um número cada vez maior de iraquianos deslocados pela operação militar para recuperar a cidade de Mosul, que foi tomada pelos militantes do Estado Islâmico. Segundo a ONU, os confrontos já fizeram mais de 68 mil deslocados. O presidente eleito americano Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, um acordo comercial que foi a base do presidente Barack Obama para o envolvimento maior com as nações asiáticas em matéria comercial. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda terça-feira, 22 de novembro. O Washington Post afirma que Trump tem na mira os empregados federais. O USA Today diz que Trump não vai processar Hillary Clinton por causa da questão dos e-mails. E por último, o New York Times afirma que os investidores apostam numa era de cortes de impostos e de despesas federais durante a próxima administração americana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir do Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as custas para todo o mundo, frequência modulada na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13 horas 32 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 8 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Altaieb. Temas do dia. As Nações Unidas indicam cerca de haver maior número de iraquianos deslocados pela operação militar de Mosul. Tribunal egípcio anula a prisão perpétua de Morsi, 22 de novembro de 2016. Terça-feira estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Falando numa palestra organizada pelo Instituto Superior de Relações Internacionais, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano disse não haver clareza no atual diálogo político em Moçambique e alertou para a falta de cultura democrática no país. Ramos Miguel.
Algumas pessoas reagiram de forma muito contundente ao pronunciamento do antigo estadista moçambicano, questionando qual foi a clareza que não houve ontem para se não concluir o processo de implementação do Acordo Geral de Paz assinado em 1992 em Roma. O analista Julião Kumbana questiona qual foi a clareza do fato de Joaquim Chissano ter permitido a existência da Renamo Armada durante 10 anos no seu consulado como presidente da República. Para o analista político Egídio Plácido, existe cultura democrática em Moçambique, o que é necessário é aperfeiçoar essa democracia.
A nossa democracia ainda é muito incipiente. Precisamos de fortalecer as nossas instituições democráticas. No dia que conseguirmos fazer isso, eu acho que essa pertença ou essa sensação de falta de cultura democrática poderá um dia desaparecer. Mas não acho que haja falta de cultura democrática.
Para o também analista político José Machicame, o que deve haver é, se calhar, um déficit democrático, porque em Moçambique existem instituições e práticas que são típicas e normais numa democracia.
É óbvio que essas práticas e a atuação dessas instituições enferma de uma democracia que ainda é muito imatura. É natural, se em estados com democracias seculares, digamos, ainda se apontam práticas autocráticas, práticas ditatoriais ou até mesmo tirânicas, não seria num país que teve a sua primeira constituição multipartidária em 1990 que teria instituições e padrões de democracia já normalizados, digamos. Portanto, acredito que sim, porque nós tivemos uma primeira república, se assim quisermos, que tinha um estilo de governação centralizado, um Estado monopartidário, e isto modelou a cultura das nossas instituições políticas e dos nossos políticos também.
Chissano afirmou que a falta de cultura democrática impede o avanço do diálogo político, mas para Egídio Plácido, a existência desse processo negocial já é uma demonstração de cultura democrática.
Em que se há um problema controverso entre as partes,
há um espaço, há um palco que é criado para que haja esse diálogo político. Portanto, a esse nível, ao meu ver, nunca faltou a cultura democrática como tal. Temos que aperfeiçoar. Nós temos instituições muito fracas, temos instituições que, na sua maioria, ainda não estão abertas para aquilo que é o multipartidarismo na sua essência. Ainda temos as nossas instituições, na sua maioria, com muita influência partidária, mas fruto daquilo que foi a orientação política depois da nossa independência.
E a pergunta que se faz relativamente a este processo é qual deve ser o papel dos mediadores?
Será muito importante que os mediadores façam uma engenharia que faça com que o sentido de perda desse poder seja, se calhar, mitigado para as duas partes, para que possam ter disponibilidade para negociar um acordo final, exatamente por causa das implicações que isto vai ter ao nível da correlação de força dos dois lados.
O analista entende que se trata de um processo muito difícil.
Um processo negocial implica necessariamente perda de poder, ou perda de parcelas, tanto de um como do outro lado, porque não se pode olhar para o poder apenas na perspectiva de quem está a controlar o Estado ou de quem está a governar, porque a RENAM, sobretudo a direção da RENAM, tem um poder que deriva da gênese da própria RENAM. A RENAM tem um braço armado que lhe dá um trunfo muito importante em todo tipo de negociações que incete com o governo da Frelimo. E a RENAM está convencida que só consegue as cedências que eventualmente vier a conseguir, ou que tenha conseguido no passado, através da pressão militar, através do braço armado. É exatamente este poder que o governo quer tirar da RENAM.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O governo sul-africano quer ajudar as vítimas das recentes inundações, incluindo imigrantes moçambicanos, no bairro de Alexandre, em Joanesburgo, atribuindo casas melhoradas ou mesmo terrenos para construção de habitação. No entanto, um grupo de sul-africanos opõe-se à intenção do governo, exigindo a deportação de emigrantes ilegais para os países de origem, como refere o Simeão Ponguana.
Alguns imigrantes moçambicanos afetados pelas enxurradas não têm documentos de residência permanente nem empregos formais. Outros trabalham como empregados domésticos em pequenos negócios informais de outros moçambicanos ou de sul-africanos. Elsa Ingwane é imigrante ilegal. Trabalha como empregada de casa e numa pequena loja de produtos de consumo de um moçambicano com residência permanente na África do Sul.
Há quanto tempo que trabalha para o alemão?
Há 4 anos atrás.
Há 4 anos?
Mas
por que está há 4 anos com ele e não arranja outra empresa?
Acho a ver que estou a trabalhar bem, estou a gostar do meu trabalho.
Okay. O que é que faz com o dinheiro que ganha aqui?
O dinheiro que eu ganho aqui? Tento organizar a minha vida em casa.
O que é que faz concretamente em casa?
Construir e ajudar a família, muita coisa.
Está a construir ou já construiu?
Construí, mas ainda estou a construir.
Yeah. Acha que vale a pena?
Yeah.
Elsa Ingwane está muito feliz com o seu trabalho, com o qual consegue sustentar sua família em Moçambique. Porém, o mesmo não acontece com Joaquim Gazani, que vive na África do Sul há 16 anos. Depois de perder emprego na construção civil, Joaquim Gazani decidiu parar nas ruas de Joanesburgo como mendigo.
Estou na rua há bom tempo, quero ir para casa, mas já não sei se a minha família existe em Maputo.
Há quanto tempo é que está aqui na África do Sul?
Estou aqui há 16 anos.
Aqui na rua, pelos vistos, está a sofrer?
Já, estou a sofrer aqui.
Quanto dinheiro consegue por dia?
Depende dos dias, outros dias. Às vezes sai com uns 100, 200, depende dos dias.
Tem esposa aqui? Tem filho aqui?
Sim.
Então, quando é que pensa de fato sair? Só em dezembro que pode ir para casa?
É, agora de momento ainda quero organizar qualquer coisa.
Joaquim Gazani diz que desconhece o paradeiro dos seus familiares em Maputo. Sem documentos de residência permanente na África do Sul ou teto fixo, Joaquim Gazani perdeu-se e já ninguém conhece o seu paradeiro, mesmo na esquina habitual em Brafantine, perto da Universidade de Wits. São muitos moçambicanos que perderam contato com seus familiares em casa e são dados como perdidos na África do Sul. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
As receitas geradas pela Sonangol com a exportação de petróleo subiram em outubro, representando quase 72% do encaixe fiscal com a venda de crude por Angola, totalizando 84.205 milhões de kwanzas. Desta forma, as receitas contabilizadas pela Sonangol com a exportação de crude subiram 13% entre setembro e outubro, praticamente igualando o melhor registro do ano, atingindo em julho o valor mais baixo do ano em termos da receita arrecadada pela Sonangol, registrou-se em março com 45.722 milhões de kwanzas. O relatório do Ministério das Finanças relativo a outubro indica que a Sonangol teve receitas em 9 das 12 concessões petrolíferas contabilizadas no documento desde janeiro. A Sonangol já garantiu diretamente receitas para o Estado no valor de 683 mil milhões de kwanzas, quando o governo previa para todo o ano mais de 968 mil milhões de kwanzas. O barril de petróleo bruto exportado para Angola atingiu em outubro o segundo melhor preço do ano, cerca de 45,6 dólares, mas as receitas fiscais totais caíram face a setembro para 117 mil milhões de kwanzas. A Economist Intelligence Unit considera que o crédito mal parado em Angola deverá aumentar significativamente nos próximos dois anos, destacando que o Banco Central, apesar dos bons esforços, tem uma capacidade limitada para modernizar o setor. Num relatório especial sobre a banca, enviado esta semana aos investidores, a Unidade de Análise Económica da revista britânica The Economist afirma esperar que o crédito mal parado aumente significativamente em 2016 e 2017, e isso devido ao contínuo abrandamento económico por causa dos preços baratos do petróleo. Na análise, os analistas usam os dados do relatório da Deloitte, banca em análise de outubro, para lembrar que o crédito mal parado subiu para mais de 2 mil milhões de dólares, o equivalente a 13% dos ativos do setor bancário do país. O documento lembra que vários projetos económicos e de construção foram suspensos, incluindo os pagos pelo Estado, o maior financiador do desenvolvimento de infraestruturas, e sublinha o efeito que isso teve no desempenho económico de muitas pequenas e médias empresas, principalmente aquelas que tinham mais trabalhos estatais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prossegue contactos para a formação de um governo, mas anunciou que vai retirar o país do recém-assinado Acordo Comercial de Parceria Transpacífica, TPP. E como diz o João Sotarrida, o mote como Donald Trump fez este anúncio foi algo de inovador.
Donald Trump ainda não deu nenhuma conferência de imprensa desde que venceu as eleições no passado dia 8 e ontem fez uso do YouTube para declarar que, quando assumir o poder, vai notificar os países que assinaram esse acordo que os Estados Unidos se vão retirar do mesmo. Trump descreveu o acordo como um desastre em potência para os Estados Unidos.
Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring
jobs. Em vez disso, vamos negociar acordos bilaterais justos que tragam empregos e a indústria de volta para as fronteiras americanas.
Back onto American shores.
Fazem parte do acordo, para além dos Estados Unidos, o Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México, Chile e Peru. Mas a saída dos Estados Unidos pode significar o fim do acordo. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse a jornalistas que sem os Estados Unidos o acordo não faz sentido. Na reunião das 12 nações, não houve qualquer discussão sobre a entrada em vigor do TPP sem os Estados Unidos. O TPP não tem qualquer significado sem os Estados Unidos. Isso iria afetar o equilíbrio fundamental de benefícios e essa é a razão porque é impossível renegociar o acordo. No que diz respeito à política da nova administração dos Estados Unidos, eu não quero comentar. Palavras de Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão. Trump disse ainda que nos primeiros 100 dias da sua presidência tenciona emitir vários decretos para, nas suas palavras, restaurar a lei e trazer de volta os nossos postos de trabalho. No que diz respeito à imigração, um dos temas mais controversos da sua campanha, Donald Trump parece ter abrandado a sua retórica quando afirmou. No que diz respeito à imigração, vou dar ordens ao Departamento do Trabalho para investigar todos os abusos de vistos que afetam negativamente o trabalhador americano. Não houve, portanto, qualquer referência à sua promessa eleitoral de que iria deportar milhões de imigrantes ilegais. Mas para além das declarações, o que chamou a atenção é que Donald Trump não fez uso dos tradicionais meios de informação para anunciar o que tenciona fazer. Fez uso, como dissemos, do YouTube e certamente que o irá continuar a fazer. As relações de Donald Trump com os tradicionais meios de informação continuam muito tremidas. O presidente eleito cancelou um encontro de hoje com diretores do New York Times e com alguns dos seus jornalistas e colunistas. Trump acusou o jornal de continuar a fazer uma cobertura incorreta e parcial das suas atividades. O anúncio do presidente eleito foi feito num tweet que apanhou o jornal de surpresa quando os seus jornalistas e diretores se preparavam para se deslocar à residência de Donald Trump em Nova York. Ontem, Trump reuniu-se em privado com diretores e alguns conhecidos jornalistas de cadeias de televisão, a quem acusou de desonestidade e injustiça no modo como tinham feito a cobertura da sua campanha. Pessoas que participaram no encontro descreveram o mesmo como um encontro contencioso. Segundo essas fontes, o presidente eleito teve no alvo principal das suas críticas a cadeia de televisão CNN e a cadeia NBC, a quem acusou de não fazerem uma cobertura imparcial e de não compreenderem o seu apelo junto do eleitorado. O presidente eleito já disse num outro tweet que poderá programar um novo encontro com o New York Times, mas não mencionou a possibilidade de uma conferência de imprensa. A atenção dos jornalistas, que o presidente eleito na campanha descreveu da forma mais baixa de seres humanos, vai ter, portanto, que continuar virada para os seus tweets e atenção ao YouTube.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estamos aqui para uns minutos de saúde e hoje vamos falar do lançamento para 2018 da primeira vacina contra a malária. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde anunciou o lançamento para 2018 da primeira vacina contra a malária. A OMS conseguiu as verbas para iniciar esta fase na África subsaariana. A Organização Mundial de Saúde anunciou assim o lançamento da primeira vacina, que é uma boa notícia para toda a área, para onde nós transmitimos, para o diretor do Programa Global da Malária da OMS, Pedro Alonso. A iniciativa é um marco na luta contra a doença. A possibilidade de iniciar a testagem resulta de uma parceria do laboratório GlaxoSmithKline com a Fundação Bill e Melinda Gates e ainda a Pest Malaria Vaccine Initiative. A imunização, conhecida por RTS,S, age contra o parasita da malária, o P. falciparum, muito comum em África. A vacina, que passou pelas fases de teste, deve oferecer proteção parcial contra a malária em crianças de 17 meses a 5 anos de idade. A etapa inicial custou $15 milhões. Os parceiros prometem mais 37 milhões para os próximos 4 anos. Contudo, precisamos não esquecer que a vacina sozinha não se traduz por prevenção absoluta contra a malária ou paludismo também, como é conhecido. É preciso que se continue a usar as redes mosquiteiras impregnadas com inseticida, que se continue a fazer testes e a usar medicamentos e ainda outras medidas, especialmente para bebés e para grávidas. Atualmente, mais de 18 milhões de pessoas recebem tratamento para a SIDA, isto segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV-SIDA, ONU-SIDA. Em um relatório sobre a pandemia da SIDA, que infectou 78 milhões de pessoas e matou 35 milhões desde que teve início nos anos de 1980, a ONU-SIDA disse que a intensificação consistente dos tratamentos fez as mortes anuais relacionadas com a SIDA diminuírem 45%, isto em 2015, de um pico registado em 2005. Mas agora que mais pessoas com vírus conseguem viver mais tempo, os desafios de cuidar delas à medida que envelhecem, de evitar que o vírus se propague e de reduzir novas infecções, são difíceis, isto segundo a ONU-SIDA. Embora os remédios existentes possam diminuir os níveis de vírus no sangue dos pacientes para quase zero e reduzir significativamente o risco de transmissão. Com dados detalhados, mostrando algumas das muitas complexidades desta epidemia, o documento revela que as pessoas são especialmente vulneráveis ao vírus em certas épocas da vida. O estudo pede então uma abordagem do ciclo de vida para oferecer ajuda e medidas preventivas a todas as pessoas em todas as fases da sua vida. À medida que as pessoas portadoras do HIV envelhecem, correm também o risco de desenvolver efeitos colaterais do tratamento para o HIV, criando resistência aos medicamentos e necessitando de cuidados para outras doenças, como a tuberculose e a hepatite C, conhecida por doenças oportunísticas. Em 2015, havia 5,8 milhões de pessoas acima dos 50 anos que viviam com HIV, mais do que nunca. A ONU-SIDA diz que, se as metas de tratamento forem alcançadas, a entidade pretende ter 30 milhões de pessoas em tratamento até ao ano de 2020. O número irá disparar, caso contrário. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede a Ana Guedes com votos de uma boa Semana de Saúde para todos.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com a interpretação Girl, You Will Be a Woman Soon.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. We'll be right back.
Espaço para as notícias desta terça-feira, dia 22 de novembro de 2016. O presidente americano eleito, Donald Trump, não vai prosseguir as investigações à sua antiga adversária Hillary Clinton no que diz respeito à polémica dos correios eletrónicos, de acordo com a cadeia televisiva MSNBC. Carolyn Conway, antiga diretora da campanha de Trump e assessora do futuro presidente, disse que ele não pretendia avançar com o processo. Na primeira entrevista concedida após a sua vitória ao Wall Street Journal, Trump já tinha afirmado que a ideia não estava, afinal, muito amadurecida. As Nações Unidas anunciaram que estão a verificar-se um número cada vez maior de iraquianos deslocados pela operação militar para recuperar a cidade de Mosul, que foi tomada por militantes do Estado Islâmico. A ofensiva começou há mais de um mês, envolvendo forças do governo iraquiano, combatentes e milícias xiitas. Mosul é a segunda maior cidade do Iraque e foi tomada pelo Estado Islâmico há 2 anos atrás. Segundo as Nações Unidas, os confrontos já fizeram mais de 68 mil deslocados. O presidente eleito Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífica, ou TPP, um acordo comercial que foi a base de Barack Obama para o envolvimento com as nações asiáticas. Trump deseja, em vez do acordo, que representa 40% do comércio mundial, negociar acordos separados que sustenta serem mais favoráveis aos trabalhadores americanos. Os analistas consideram que o abandono do acordo abre novas oportunidades para a China, que não fazia, aliás, parte do TPP. O tribunal egípcio anulou uma condenação à prisão perpétua contra o antigo presidente Mohamed Morsi, destituído em 2013 pelo exército, informou uma fonte judicial e o advogado do antigo estadista. Na semana passada, Morsi viu anulada uma pena de morte por um outro tribunal no Egito, onde é acusado de espionagem a favor do movimento palestiniano Hamas, do Hezbollah libanês e do Irão. No entanto, Morsi continuará a cumprir 20 anos de cadeia por ter sido responsável na tortura e detenção ilegal de manifestantes junto ao Palácio Presidencial em 2012. O principal partido da oposição na África do Sul diz que a polícia prometeu investigar as acusações de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. Segundo o Partido da Aliança Democrática, DA, a investigação será feita pela Hawks, uma unidade especializada em grandes crimes, incluindo os de corrupção. O pedido foi submetido pela Aliança Democrática depois de uma investigação indicando que a família empresarial Gupta tinha interferido com o governo. Recordamos os principais temas do dia. A ONU indica ser cada vez maior o número de iraquianos deslocados pela operação militar em Mosul, no Iraque. O tribunal egípcio anulou a prisão perpétua de Morsi. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Registra-se uma tendência perigosa na violência contra os jornalistas. Com efeito, o número crescente de jornalistas tem sido objeto de extremistas violentos e de organizações criminosas transnacionais, afirmou o porta-voz para a democracia, direitos humanos e assuntos laborais no Departamento de Estado, Mario Grifo. Organizações como a Daesh no Iraque e na Síria, milícias extremistas na Líbia, Al-Shabaab na Somália e o Boko Haram na Nigéria têm atacado com brutalidade jornalistas que ameaçam divulgar a verdade sobre crimes e corrupção. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, ou CPJ, avalia que cerca de 40% dos crimes contra jornalistas são cometidos por este género de grupos e seus apoiantes. Um dos assassinatos foi Jawad Rabah. Foi sequestrado na Síria em outubro de 2015 por guerrilheiros da Daesh. Brutalizado e mais tarde assassinado, um vídeo do assassinato foi distribuído por todo o mundo para ver. Era o repórter do Observatório para os Direitos Humanos e trabalhava num documento de abusos do regime sírio e da Daesh. Em junho de 2016, Salat Osman foi atacada e morta a tiro na Somália. Era uma repórter da Televisão Nacional Somali e da Rádio Mogadishu, onde trabalhava para dar voz às exigências somalis para pôr termo à violência. Como referiu o presidente Barack Obama, o mundo é um local melhor e mais forte quando a consciência individual e a imprensa são livres de exercer a sua função. A fim de alcançar este objetivo, os Estados Unidos fizeram um grande investimento. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as custas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
A emissão da Voz da América em Português de terça-feira, 22 de novembro, chega agora ao fim. Em nome dos outros que prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.